O heroísmo mútuo do serviço dá lugar ao heroísmo da lisonja, da adulação. Assim, nós estamos no parágrafo 511. Bom, se esse é o caso, ele vai então relatar esse papel da linguagem na relação, do meio-termo com os extremos. Ou seja, nós vamos assistir então à relação entre o meio-termo e os extremos através da linguagem. E é próprio então da linguagem. Como ele já havia comentado no parágrafo 508, e retomando, uma temática já trabalhada no primeiro capítulo da obra, A Certeza Sensível, a linguagem vai elevar a singularidade à universalidade. Era precisamente isso que faltava ao poder do Estado. Ou seja, a presença de um si, de uma vontade decisória, que agora aparece através desse trabalho da linguagem. Mas, ao realizar esse trabalho, nós temos uma singularidade imediatamente universal. Uma singularidade nesse sentido que não passou por etapas intermediárias para chegar a essa universalidade. E com isso, então, nós temos um monarca ilimitado. Essa é a situação, então, a qual nós somos conduzidos, a observar a experiência da consciência, porque essa passagem não nos dá, um monarca limitado por leis, mas um monarca ilimitado, uma ilimitação, uma infinitude que aparece evidente, sublinha Hegel aqui, no nome, o nome que distingue esse indivíduo, o monarca, de todos os outros indivíduos, tornando assim algo selecionado diante da massa dos outros indivíduos. Quer dizer, a linguagem, nesse sentido, faz essa separação, essa distinção e essa entronização do si na sua condição universal. Isso significa, por sua vez, que a consciência nobre que se aliena justamente, entregando, o seu eu a essa universalidade ilimitada do monarca, a consciência nobre, então, por sua vez, se torna, um adorno em torno do trono, dizendo, àquele que está lá sentado, o que ele é. Então, vamos dizer assim, o heroísmo do serviço se transformou nesse heroísmo da lisonja que faz, da consciência nobre, um adorno em torno do trono, quer dizer, uma peça que vai fazer realçar aquele que realmente tem o mando.